brasileiro, o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix, que o pai dele, que lançou, obviamente isso é um projeto de longo prazo, tá? Mas ficou como uma marca do governo Bolsonaro, aí o Flávio vai destruir o Pix a troco de quê? Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Só que hoje em dia a gente vê que esse período eleitoral, combinado com alguns outros fatores, faz com que o presidente fale as coisas mais absurdas, sem nenhuma lógica, sem pé nem cabeça. Mas ele fala isso de forma impune, porque a esquerda não o ataca, obviamente, e a direita talvez tenha um pouco mais de vergonha na cara na hora de responder, ao contrário da esquerda, que destrói qualquer manifestação que venha da direita, verdade ou não. E aí nós temos esse cenário em que o presidente fala qualquer coisa simplesmente visando uma vantagem eleitoral. Aí o nível da discussão fica muito baixo. É a gente aqui vendo o país perder tempo com uma discussão absolutamente idiota e que, na verdade, esconde essa intenção do governo em taxar todo mundo, sim, direta ou indiretamente, através das informações que eles angariam com o Pix.
E há pouco o Roberto Mota falou justamente sobre isso, a gente perder tanto tempo em questões aí que não vão levar a nada e uma discussão rasteira, né, Mota?
É uma discussão completamente doida, Marcelo, que não tem sentido nenhum, né? Agora, o último movimento político eleitoral do PT foi acusar Flávio Bolsonaro de querer acabar com o Pix. Agora, por que Flávio, se eleito presidente, acabaria com o Pix? O Pix foi implantado justamente durante o governo Bolsonaro. Qual é a lógica de um outro governo Bolsonaro acabar com o Pix? Nenhuma. Isso não faz sentido nenhum. Mas essas são as armas dos políticos da esquerda brasileira. A esquerda é sempre farsa ou força.
Luiz Felipe Dávila, o que não falta é problema. A gente observa aí o nível no nosso, a questão hoje. O brasileiro, quando vai no supermercado, ele percebe cada vez ele gasta mais e leva menos para casa. A questão da educação, da saúde que ele precisa, remédio, lazer não existe, o tempo que ele perde no ir e vir. E você também chamava atenção justamente nessas discussões. A gente não tem um projeto de país e fica falando, ah, esse vai acabar com o Pix, aquele não vai acabar. Isso nem começou a campanha. Imagina o que vai ser no período eleitoral, Dávila.
É, Marcelo, mas o presidente Lula já dá pista do que ele vai fazer. Ele vai querer inventar qualquer historinha como essa aqui, que absurda história que o Flávio Bolsonaro acabaria com o Pix, para tirar o olho do que importa ao brasileiro. Sabe o que é? O bolso. O bolso do brasileiro tá cada dia mais vazio. Por quê? Por causa desse governo irresponsável, que gasta muito mais que arrecada, e isso faz com que nós tenhamos que pagar a taxa de juro mais alta do mundo. E esse juro alto está matando o brasileiro. 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Não conseguem saldar as suas dívidas, porque tem esse juro estratosférico, herança maldita deste governo petista. Segundo ponto é o que você acabou de falar. A inflação de verdade está subindo na gôndola, no supermercado, e vai subir mais. Essa é a má notícia. Por causa dessa guerra no Oriente Médio, vai afetar sim preço aqui, porque tudo está atrelado ao petróleo e aos derivados de petróleo. Vai aumentar gasolina, aumenta frete, aumenta o custo de fertilizante, portanto de alimento, aumenta o custo de embalagens plásticas, tudo vai começar a aumentar. Ou seja, este governo, além de castigar o bolso do brasileiro com a maior inadimplência da história do Brasil, por causa dos juros, ainda tem que lidar com a inflação e principalmente com um governo incompetente que castiga esse bolso não só com a inflação e com a inadimplência, como também com a falta de perspectiva de retomada do crescimento econômico no Brasil. Ou seja, o brasileiro está endividado, preocupado com a inflação e não vendo luz no fim do túnel. Daí, para desviar deste assunto, que é o que mais preocupa o brasileiro, além da segurança pública, o governo quer inventar essas caneladinhas. Ah, o governo vai acabar com o Pix. Pelo contrário, quem quase acabou com o Pix, porque queria taxar o Pix, é o governo do PT, que neste mandato aumentou 28 vezes impostos nesses últimos 3 anos. É um absurdo, é o maior aumento de imposto da história do Brasil. Este governo quer qualquer desculpa para tirar o olho do brasileiro desses assuntos que afligem todas as famílias brasileiras nos dias de hoje.
Muito bem, vamos dar sequência aqui o Pingos nos Is de hoje. Nós estamos na sexta-feira santa, dia 3 de abril de 2026. Vamos agora para Brasília, porque o governo Lula perdeu vários ministros nesses últimos dias e eles têm até amanhã para deixar os cargos antes de disputar a eleição de 2026. Então, é um prazo da desincompatibilização que a gente está falando desde o início do programa. O André Anelli está conosco, seja bem-vindo. Quantos ministros vão deixar o governo? Muito boa noite, André.
Oi, Marcelo, muito boa noite a você e a todos aqui nos Pingos nos Is, na Jovem Pan. De acordo com o Palácio do Planalto, 16 ministros já deixaram todos eles os cargos ao longo dessa semana. Os últimos, que inclusive tiveram os nomes divulgados no Diário Oficial da União da última quinta-feira, foram o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que era ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e também a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação com o Congresso Nacional. No caso de Geraldo Alckmin, o substituto já foi escolhido, trata-se do secretário executivo da pasta, Márcio Elias Rosa, e no caso da ministra Gleisi Hoffmann, o substituto ainda não foi definido. A gente destaca que, ao longo dos últimos dias, chegou-se à conclusão de que Olavo Noleto, presidente do Conselhão, seria, então, o sucessor de Gleisi Hoffmann, mas o presidente Lula foi aconselhado por interlocutores, foi aconselhado ali por pessoas próximas a ele, de que o nome ideal para a Secretaria de Relações Institucionais seria de alguém com bom trânsito junto ao Congresso Nacional, alguém com mais peso político, e por isso Olavo Noleto não deve assumir esse cargo. O mais cotado nesse momento é José Guimarães, ele que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Houve também a expectativa de que Otto Alencar, o senador, fosse designado para essa secretaria, que tem status de ministério, funciona dentro do Palácio do Planalto, mas o senador já negou o interesse em qualquer tipo de informação relacionada, então, à possibilidade de assumir esse ministério. Portanto, o presidente Lula ainda precisa encontrar um substituto para Gleisi Hoffmann, principalmente nesse ano, que apesar de eleitoral, esvaziar o Congresso logo depois, então, do fim do primeiro semestre, ainda é um ano importante para o governo no Legislativo, porque tem diversas pautas de tramitação ali que são de interesse nesse momento, que sejam votadas, inclusive antes das eleições, sendo a principal delas a redução da jornada de trabalho dos atuais seis dias trabalhados e um dia de folga. O governo federal tem pressa em relação a essa pauta, até porque vê a possibilidade de que seja mais uma bandeira a ser utilizada, então, nas eleições de 2026. Portanto, em relação aos ministros, todos eles, os 16, já deixaram os seus cargos. A grande maioria foi substituída por secretários executivos, que na prática já funcionam como espécies de vice-ministros. A única exceção foi no Ministério da Agricultura, que foi ocupado por André de Paula. Ele, que era ministro da Pesca, foi trocado, então, de ministério, assim substituindo Carlos Fávaro, que também, assim como os outros 15, vai ser candidato preferencialmente ao Senado nessas eleições de 2026, uma vez que o governo tem interesse também em fortalecer o palanque ali no Congresso Nacional, a base de apoio, melhor dizendo, já prevendo, então, uma eventual reeleição, e aí, se essa reeleição acontecer, mais facilidade de trato, de lidar, então, com os congressistas. Marcelo.
André Anelli, daqui a pouco ele volta conosco na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir o delegado Palumbo Delegado Palomo, o ministério são quase 40, né? Quer dizer, imagine a dificuldade do fotógrafo para conseguir fazer essa foto lá em Brasília. 40 ministros quase tem o governo, delegado Palumbo.
Pois é, né? É, se bobear, na próxima aí, se ganhar, faz mais 40. Né? Vai ter que acomodar os amigos dos amigos, né? E quem paga a conta é o povo. Eu não desejo isso de forma alguma, mas é natural, né? Que essas pessoas que ocupam ou queiram ocupar o mandato têm que se afastar mesmo, não tem o que fazer. E o governo vai tentar colocar alguém que queira assumir um ministério, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, e vai tentar colocar mais uma vez uma pauta extremamente populista, que é o fim da escala 6x1, mas até agora não se falou como é, quem é que vai pagar a conta. Claro, quem vai pagar a conta, mais uma vez, é o pequeno, o microempresário, aquelas pessoas que querem empreender com dificuldade no país onde o trabalhador, o microempresário, qualquer pessoa tem que trabalhar 4 meses só para pagar impostos nesse país. É muito bonito e popular, né, jogar um projeto desse, mas sem acabar com impostos, sem dizer como é que vai ficar a vida daquele pequeno empresário, porque algumas pessoas não têm a exata noção, acham que o empresário sempre é um homem bem sucedido, rico, que tem muito dinheiro. Não, a gente sabe, né, que beira aí a mais de 80% o número de empresários que tem um ou dois funcionários no máximo, estão tentando empreender num país cheio de dificuldade, cheio de burocracia. E uma escala dessa, sem ter quem vai pagar a conta ou ter algum benefício do governo, é mais uma medida populista para ele tentar se reeleger, e é isso que ele vai tentar fazer nesse último período de mandato. Claro que não vai colocar nada impopular, vai tentar jogar para a galera mais uma vez, como ele acabou de, nós acabamos de comentar sobre a fala do Pix, batendo no peito, esbravejando, falando que o Pix é nosso, mas meses atrás essa mesma pessoa queria taxar o Pix.
Roberto Mota, essa proposta é mais ou menos assim, né? Vamos combinar um churrasco, daí vai ser na sua casa, você vai comprar picanha, bebida, vai pagar o churrasqueiro, e eu apoio você em toda essa iniciativa e vou lá, vou participar do churrasco, né? Quer dizer, o governo, então, ele coloca esse tema como prioritário, porque sabe, evidentemente, desse populismo que existe em toda essa questão, né? Vai mexer, de fato, no dia a dia das pessoas, e muitas pessoas pretendem ter essa escala, evidentemente, mas dentro da realidade o governo não entra com nada, ele não vai retirar encargo nenhum, não vai baixar nada para que possa haver então uma compensação, você tem mais folga, mas também o governo vai arrecadar menos em relação aos encargos trabalhistas. É mais ou menos esse churrasco aí?
Mas é assim que o governo funciona, Marcelo, especialmente os governos aqui no Brasil, especialmente os governos da esquerda, especialmente os governos do PT. Eles estão aí para resolver a vida deles, usando o nosso dinheiro. Então, o grande segredo dos governos populistas da esquerda é esse. Primeiro, você tira o dinheiro do trabalhador, porque quase metade do preço das coisas que o trabalhador compra é imposto. Então, primeiro você tira esse dinheiro do bolso dele. Depois você dificulta ao máximo a criação de empregos, criando todo tipo de regra, de burocracia. Aí, quando o trabalhador estiver numa situação ruim, você pega o dinheiro que você tinha tirado do bolso do próprio trabalhador, uma parte desse dinheiro você dá de volta para ele e diz que é um benefício que você criou. E aí você diz para o trabalhador, não esqueça de mim na próxima eleição, hein? Esse é o funcionamento do governo. É assim que as coisas funcionam no Brasil. E a surpresa, cada vez mais, é que essas pessoas continuam aí no poder.
Luiz Felipe Dávila, esse tema, então, é considerado prioritário desde a virada do ano, vai ser encaminhado de fato. E aí vai surgir essa questão da discussão, né? Muito se fala o seguinte, muitos empresários, até políticos, olha, isso aí não é um tema para agora, vamos pensar depois, tema eleitoral, mas é obviamente que a intenção do governo é essa, discutir agora, aprovar agora e passar a valer agora, né? Nós já tivemos várias medidas como Vale Gás, Vale Luz, a redução, a isenção do imposto de renda, tudo calha com 2026. E de qualquer forma vai ser algo bastante complicado no ano eleitoral. As cadeiras estão aí à disposição novamente do eleitor. E como vai se posicionar, inclusive a direita vai ser contrária a esse projeto? Como que vai ser essa discussão? Evidentemente, claro que há um interesse do governo votar isso, a esquerda votar isso e colocar já para o segundo semestre. E como é que vai ficar toda essa história, Dávila?
Bom, Marcelo, sempre a esquerda em ano eleitoral vai apresentar um cardápio de medidas demagógicas. E é justamente para constranger a direita. Para a direita falar, mas não vou votar contra. Eu vou votar contra o 6 em 1, vou votar contra o Vale Gás, vou votar... Não, então é para criar mesmo esse constrangimento. Mas a direita de verdade explica para o eleitor por que essas benesses acabam custando mais caro no seu bolso. Porque não tem almoço grátis. Por isso, tudo que o governo diz que dá gratuitamente tem um custo. Esse custo se transforma ou em aumento de imposto, ou aumento da inflação, tá certo? Ou aumento da taxa de juro, porque o endívido do governo cresce e nós vamos ter que pagar juro. Nós pagamos a conta de alguma forma. E isso, sempre essa demagogia, esse populismo em ano eleitoral, Marcelo, me lembra sempre uma ótima frase do ex-presidente americano Ronald Reagan. Ele dizia assim: o governo é como um bebê, um canal alimentar com grande apetite numa ponta e nenhum senso de responsabilidade na outra. Para bom entendedor, meia palavra basta.
Cristiano Beraldo, então, a Nelly trouxe agora, é uma das prioridades, vai haver evidentemente essa discussão, né? Cada um escolhe a sua prioridade, né? A gente ouviu, acompanhou tudo que aconteceu com o final da CPMI do INSS, não interessava, então isso vamos engavetar, mas esse tema interessa muito e mexe com a política, evidentemente, nesse ano eleitoral.
Pois é, a gente vê hoje cada grupo, né, que está de olho nessas eleições está identificando qual é a melhor estratégia de comunicação. Porque lembremos, a democracia no Brasil ela foi se consolidando não em cima de ideias, mas puramente em cima de percepções, né, até numa falsa ilusão do voto de protesto. A gente viu palhaço ser eleito com 1 milhão de votos, as pessoas achando que estavam protestando, quando, na verdade, aquela figura ficou 4 anos, aliás, está na política, sei lá, talvez há 20 anos já, sem absolutamente nenhuma contribuição efetiva para o Brasil. Então, esse voto de protesto, na verdade, é uma burrice, porque você vota naquele que vai te representar em última instância, e se ele não estiver preparado, se você não souber o que ele pensa, se você não souber o quão preparado ele está para executar aquela função, você vai pagar o preço junto com a sociedade brasileira toda. Então, observar hoje as estratégias que são feitas, especialmente para o governo que não tem nada a apresentar, é justamente escolher qual é a narrativa que cola, e ela não precisa estar conectada com a realidade. E dessa forma, a gente vai vendo a qualidade do debate público brasileiro ser jogada na lata do lixo, né? Nós não é um debate que engrandece, é o contrário. E aí não tem nada a ver com polarização. Eu não sou da turma do mimimi, eu acho que política é enfrentamento, acho que polarização é natural, as pessoas têm uma opinião, elas gostam de uma ideia, elas não gostam da outra. Elas gostam de um candidato, das ideias, das propostas de um candidato e não gostam do outro. A polarização é natural. Tanto é que o Brasil adotou a eleição em 2 turnos para garantir que houvesse esta polarização. Você gosta de um ou gosta de outro. Aí agora vem todo mundo com essa historinha de que a política está muito, muito dura, muito violenta. Não está violenta, não. Só que você tem que ter qualidade para debater, não pode ficar na superficialidade da questão política, porque o Brasil é um país que tem problemas gravíssimos. E aí você olha como o poder é exercido, especialmente nos governos do Partido dos Trabalhadores, aí a gente vê o uso da máquina pública, aliás, está aí na tela, para quem nos acompanha com imagens, Fernando Haddad, que foi um péssimo ministro da Educação, foi um péssimo prefeito, e aí virou ministro da Economia e se achou empoderado, como se ele fosse o máximo. Não! Ele usou a máquina pública para perseguir os inimigos do governo e destruiu a economia brasileira. Esses são os méritos do Fernando Haddad e sua equipe. Então, a gente vê que o Brasil precisa colocar luz sobre essas evidências para fugir dessas narrativas que não fazem, não permitem que as verdadeiras, os verdadeiros desafios do Brasil sejam encarados e sejam vencidos.
Muito bem, eu faço um convite para você participar da nossa enquete de hoje, né? Ao final a gente vai trazer o resultado, a gente está falando sobre justamente 16 ministros deixaram o governo Lula, e a nossa pergunta hoje é sobre isso. Você acha que os ministros de Lula se sairão bem nas eleições? Então são duas alternativas: não, a rejeição de Lula vai atrapalhar, ou sim, a máquina do governo ajuda. Então você vota no YouTube e nós traremos ao final do programa o resultado da nossa enquete. Vamos agora a uma pequena divisão da rede, parte da rede vai para a sua programação local, mas nós vamos continuar aqui com os Pingos nos Is.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a montadora chinesa GAC confirmou que vai produzir veículos no Brasil utilizando a fábrica da Mitsubishi em Catalão, no interior de Goiás. A produção está prevista para começar a partir de 2027 como parte da estratégia da empresa de ampliar a presença no mercado latino-americano. O projeto faz parte de um plano de investimentos estimado em cerca de 6 bilhões de reais, que inclui produção local, desenvolvimento e a criação de uma rede de fornecedores nacionais. A expectativa da montadora é atingir a produção de até 100 mil veículos por ano no Brasil em um prazo de 5 anos, portanto, mais uma montadora chinesa no Brasil.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferreiro. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, a humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Alô, Haddad.
E aí, presidente? Estamos aqui no grande motor da economia do país. Com orgulho, nunca um governo federal trabalhou tanto por São Paulo. Grandes investimentos e obras importantes por todo o canto. Presidente, grande parte dos investimentos do governo do estado são com recursos federais.
Haddad, São Paulo merece muito mais. Vamos juntos.
Vamos juntos, presidente. Por São Paulo e pelo Brasil.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Nesta questão do estouro das contas públicas em 27.
Isso é uma das coisas mais impressionantes, Marcelo, porque o fato de um governo criar 39 ministérios, já deveria ser evidência suficiente para que as pessoas entendessem qual é a finalidade do governo. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum. Você vai nos Estados Unidos, não existem 39 ministérios na nação mais poderosa do mundo e mais rica do mundo. Então, isso é uma demonstração óbvia. E eu não consigo compreender como há pessoas que não enxergam o que está na frente delas. Isso é uma demonstração óbvia de qual é o plano do projeto de poder dessas pessoas. É ocupar o máximo possível de espaço na máquina do Estado. É criar a maior quantidade de cargos possíveis. É retirar a maior quantidade de riqueza possível do bolso do cidadão. E aí, eu sempre sugeri aqui, para qualquer pessoa fazer esse teste, vá no chefe do executivo, vá no presidente da República e pergunte, me diga o nome de 20 desses ministros. 20! Vá a qualquer ministro e peça ao ministro, senhor ministro, me diga o nome dos seus 38 colegas. Nenhum deles passa nesse teste. Eu tenho certeza que em vários locais ali de Brasília, os porteiros, os seguranças, devem ter um álbum de fotografias para eles saberem, não, realmente esse aqui é o ministro fulano de tal, esse aqui é o ministro fulano de tal. Porque da maior parte se trata de ilustres desconhecidos, de ministérios cuja função é nenhuma, a não ser arrumar emprego para alguns amigos.
E Dávila, a grande gravidade, muitas vezes nessa escolha e nessa definição, a gente viu aí no caso do INSS, né? Você colocou o Carlos Lupi lá, ele prometeu, quando ele tomou posse, que haveria 30 dias, então, nós teríamos aí o pedido feito lá via digital, o aposentado ia conseguir a sua aposentadoria, né? Nós tínhamos na passagem de Bolsonaro para Lula 1 milhão, né, de pessoas nessa condição, hoje são 3 milhões. E os 30 dias, óbvio, nunca aconteceram, só aumenta. E o fato é o seguinte, foi indicado, ocupava o ministério e tivemos esse escândalo aí que roubou o dinheiro dos aposentados aqui brasileiros.
É, Marcelo, é a República do Rabo Preso. Todos esses ministérios, essa rede que se constrói de poder em Brasília, é a República do Rabo Preso. Cada um deve favor um ao outro. Portanto, nós já vimos o ex-ministro Lupi, com seu nome envolvido também nesse escândalo do INSS, líderes sindicatos ligados ao PT, ao PDT, ao PTB, todo mundo ligado. E essa história de apurar em 30 dias é óbvio que é mentira, porque durante 2 anos o partido do ministro Lupi, tanto o PTB, quanto o PDT, quanto o PT e todos os partidos de esquerda, vetaram, derrubaram todas as medidas apresentadas ao longo do governo de Michel Temer e Jair Bolsonaro para acabar com essa farra do roubo do INSS. Tudo foi vetado. Aí você não entendia por quê, mas por que vetar se a gente quer dar mais transparência, aumentar os mecanismos de controle? Bom, depois nós descobrimos por que vetaram. Vetaram porque toda essa República do Rabo Preso estava envolvido nesta fraude, neste roubo, neste assalto aos aposentados do Brasil. Nós estamos falando aqui em torno de 8 bilhões de reais de descontos indevidos de aposentados e mais 90 bilhões de reais dos descontos indevidos dos consignados. Mas até agora parece que vamos mais uma vez varrer o problema para debaixo do tapete com o apoio não só de todos os elementos da República do Rabo Preso e também com uma ajudinha de um outro rabo preso, o Supremo Tribunal Federal.
E Cristiano Beraldo, nessa lógica, e é por isso que as estatais elas permanecem também para ser um outro grau aí de indicação política e os resultados a gente acompanha aí todos esses prejuízos. Que quem vai pagar essa conta, né, Beraldo?
Pois é, na verdade, hoje as empresas estatais não têm utilidade estratégica nenhuma para o país. Uma empresa estatal ela faz sentido quando é preciso executar algum tipo de atividade que é fundamental, estratégico, importante, e você não tem na iniciativa privada o interesse de fazê-lo. Então, hoje, o Brasil não pensa de forma estratégica. Aliás, há décadas o Brasil não pensa de forma estratégica. A gente está vendo o que acontece agora em razão de uma guerra que já estava anunciada entre Estados Unidos, Israel e o Irã. O brasileiro está sofrendo, pagando R$10 no litro de diesel. E por que isso? Porque o Brasil, o país, né, especialmente nesses últimos 20 anos, em que a Petrobras foi usada como um instrumento de roubo, de assalto, de saquearem dinheiro público para abastecerem campanhas políticas que ganharam de forma roubada, mas aí ninguém fala. O Supremo acha que isso não é golpe de Estado e nem ataque à democracia, né? Então a gente teve a Petrobras desempenhando esse papel ao invés de executar o seu papel estratégico de interesse da população brasileira. Não do dinheiro, do cofre do governo, que agora a Petrobras tem que ajudar a tapar o buraco. E por que que buraco existe? Justamente por causa disso, Marcelo. Porque as empresas estatais servem para acomodar milhares, dezenas de milhares de apoiadores políticos para serem trabalhadas como instrumento de barganha entre partidos políticos. E isso é absolutamente nojento, porque é simplesmente dinheiro público que é queimado conforme o interesse daquele que está exercendo o poder, que não tem nenhum retorno para o Brasil. Mas a população brasileira é obrigada a pagar a conta, não da ineficiência, não da incompetência, mas da safadeza que existe nessas empresas estatais.
E já que você falou de Petrobras, a estatal reafirmou sua política de preços de combustíveis num comunicado que foi entregue à CVM, que é o órgão regulatório do mercado. Segundo o comunicado, a petrolífera vem seguindo essa estratégia comercial, abre aspas, mesmo em um cenário de forte elevação das cotações internacionais dos derivados de petróleo, intensificado por tensões geopolíticas recentes no Oriente Médio, fecha aspas. A atual política de preços de combustíveis da estatal foi apresentada formalmente em maio de 2023, chegou a ser bandeira de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 22. Nos discursos, o então candidato falava em abrasileirar os preços da Petrobras. E fica agora, né, diante desse cenário, a gente está observando aí, então, essa questão que envolve a Petrobras. Eu quero ouvir justamente o Roberto Mota para falar sobre isso, né? Ele que mora no Rio, a Petrobras lá, a sede é no Rio de Janeiro. Qual vai ser a conduta, né, Mota? Porque sabemos que se esse conflito se perdurar, como vai ser a política de preço? De segurar, e nós já vimos onde isso acabou acontecendo aqui no país, em outros governos do PT.
Exatamente, Marcelo. Não há remédio contra uma elevação dos preços do petróleo. O petróleo, ele aumenta de preço, depois o preço cai, depois aumenta de novo. Vamos lembrar aqui que durante a pandemia o preço do petróleo chegou a ficar negativo durante alguns momentos. E os países que têm petróleo, um grande exemplo disso é a Noruega, eles encontram formas racionais de lidar com isso, pensando no interesse geral. A Noruega, quando descobriu o petróleo, ela fez uma coisa inédita. Ela criou um fundo nacional, onde ia ser colocado todo o dinheiro resultante da venda do petróleo. E esse fundo, o governo, o Estado da Noruega, só pode usar uma parte dos juros gerados pelo fundo. E assim a Noruega se tornou um dos países mais ricos do mundo, com um dos melhores padrões de vida. Aqui no Brasil aconteceu exatamente o contrário. Os políticos fizeram uma privatização da Petrobras. A Petrobras hoje existe no Brasil para atender aos interesses dos políticos.
Luiz Felipe Dávila, a gente falou tanto de projeto de país, projetos estruturantes, né? A gente sabe que o Brasil, mesmo uma cidade como São Paulo, que é a mais rica, mais, é a maior cidade do país, ainda há muito espaço, a gente observa ainda, para crescimento do metrô, linhas, corredores de ônibus, né? Enfim, então toda essa questão da infraestrutura brasileira. E nós sempre parece que queremos o caminho mais fácil, então... O modal dos caminhões é o que predomina. Nós não temos gasodutos, não utilizamos as ferrovias, os portos, toda essa costa gigantesca que o país tem não é utilizada. E agora, então, a gente fica refém. Não há uma política que possa fazer com que haja um estoque regulatório, estratégico. Então, vamos ficar à mercê, de fato, se o conflito se aprofundar. Toda essa situação chegará à mesa do brasileiro, infelizmente, mais uma vez, aquilo que você ressaltou ao longo do programa. Sem essa visão de longo prazo, nós vamos ficar sempre reféns mesmo em qualquer situação.
É isso mesmo, Marcelo. Aliás, esse exemplo ilustra perfeitamente o que é a falta de visão de país. Por exemplo, como que um país que é uma potência do agronegócio, responsável pela segurança alimentar do mundo... Não tem, por exemplo, uma fábrica de fertilizantes. Dependemos quase inteiramente de importação de fertilizantes. Como é que a gente pode ficar na mão, por exemplo, da Ucrânia, do Canadá, da Rússia, de outros países, porque para um insumo fundamental para o nosso agronegócio? Como é possível isso? Como é que é possível nós não termos uma fábrica de fertilizantes no Brasil? Segunda coisa, como é que um país que é justamente esse celeiro do mundo, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, não tem armazém? A gente não consegue estocar nem um ano de safra. Onde é que estão os armazéns? A gente não consegue construir armazém no Brasil. Vai nos Estados Unidos, você tem um ano de estoque no mínimo de safra armazenado. É, como é que nós não conseguimos fazer um estoque de óleo diesel? Aliás, todos os países que fazem estoques de óleo diesel, de combustível, e agora, quando chega a crise, abrem os estoques, e isso ajuda a atenuar um pouco esse momento da expansão de preço momentâneo, enquanto a guerra está acontecendo. O Brasil não, vive de mercado spot, da mão para a boca. Então é inacreditável como essa falta de visão do país afeta dramaticamente a vida do brasileiro. Fora essa questão de infraestrutura, como você bem disse, o Brasil precisa estar investindo hoje, Marcelo, em torno de 25% do PIB. Nós não conseguimos investir nem 18%. E outra, se você tirar o investimento público, que é em torno de 2%, é o mais baixo da história. E por que é o mais baixo da história? Porque a gente está gastando dinheiro com despesas correntes do governo. Ou seja, um país sem visão de longo prazo não consegue construir um futuro melhor para as próximas gerações.
7:46, nós vamos a um rápido intervalo. Espero você na sequência aqui dos Pingos nos Is. Até mais.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular.
Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
A primeira edição do seu dia começa comigo na bancada.
E na segunda edição, a notícia muda de posição.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta às 5 horas, na Jovem Pan.
1% ali do transporte de combustíveis. Agora estamos de volta para toda a rede. Vamos voltar a falar então desse assunto que envolve os combustíveis. E eu não tinha chamado ainda o Cristiano Beraldo para fazer essa análise, Beraldo. E evidentemente a gente sabe que no ano eleitoral chegar a inflação ainda mais forte na mesa do trabalhador, do brasileiro, é uma questão extremamente delicada e o governo vai ter que fazer essa política e resta saber como vai ser essa resposta da Petrobras.
O problema do governo é que a economia brasileira está em frangalhos. O governo não tem muitos instrumentos agora para resolver essa situação. E a Petrobras é aquela que vai carregando a conta disso tudo, porque a Petrobras já vem manipulando o preço de combustíveis há muito tempo. O governo vai exigindo que a Petrobras entube o prejuízo vendendo combustível abaixo do preço internacional e, com isso, a Petrobras tem, além da obrigação de encampar esses prejuízos, mas ela tem obrigação também de distribuir dividendos para tapar o rombo do governo. Então, o que a Petrobras faz? Não paga impostos, especialmente os estaduais, porque ela não repassa dinheiro para os estados, represa a grana dentro do caixa e depois distribui como dividendo para o governo federal. Então, a Petrobras é uma maravilha, está aí para resolver toda a incompetência do governo. E essa incompetência reside neste campo, nisso que o Dávila nos trouxe, que acrescenta a isso a falta de infraestrutura portuária, inclusive. O Brasil não tem oleodutos, o Brasil não investiu num projeto de competição, de concorrência, de refino. O Brasil não tem portos com capacidade de trazer de forma eficiente grandes volumes de combustíveis. O Brasil não pensa em absolutamente nada. E quando pensa, pensa da forma, vamos dizer, errada, para não dizer sem vergonha, porque nós temos aí, por exemplo, a refinaria de Abreu e Lima, que já consumiu 20 bilhões de dólares, não está pronta e também não é capaz de solucionar os grandes gargalos brasileiros. E eu termino lembrando o seguinte, Marcelo, esse problema do diesel só não é mais grave porque o Brasil não cresce da forma que deveria. Porque se o país estivesse numa onda de crescimento consistente, nós teríamos uma trava que ia impedir o país de se movimentar, que é justamente esta incompetência inacreditável na área de produção e importação e distribuição de combustíveis.
Delegado Palumbo, a alegação do governo, por várias oportunidades inclusive, né, é que houve no governo anterior de Jair Bolsonaro a venda da distribuidora da Petrobras. Então, a perda, né, a Petrobras perdeu a distribuidora e por isso eles não conseguem fazer esse controle mais no país. Deputado.
É, a culpa de todos os problemas do Brasil durante esses 3 anos sempre foi do Jair Messias Bolsonaro, segundo a esquerda. Eles sempre colocam a culpa no governo Bolsonaro. Eles não conseguem admitir absolutamente nada. Eles sempre têm que achar um culpado. Claro que para eles seria muito mais difícil falar, olha, então estamos vivendo uma guerra e isso acaba atrapalhando, acaba interferindo nos preços aqui do Brasil também. Mas eles sabem que se eles fizerem isso, quem está lá na ponta, principalmente boa parte do seu eleitorado, não vai entender que são as pessoas mais simples, mais humildes, aquelas pessoas que não têm, infelizmente, muita cultura, que muitas vezes são ludibriadas por um governo que acaba dando muito benefício, como Bolsa Família, fala-se da escala 6x1, mas não fala quem é que vai pagar. Aquele público menos politizado não vai entender isso. Então é muito mais fácil para o governo federal ficar culpando, como fez durante esses mais de 3 anos o governo anterior, o Bolsonaro, que tentou fazer economia, que fez economia, que reduziu o número de ministérios, que ia viajar de maneira simples, ficando em embaixadas, que nunca ostentou absolutamente nada. Mas para este governo, a culpa é sempre do anterior. Eles são incapazes de admitir erros. Eles nunca erram. É impressionante. Então fica muito difícil, né, você dialogar com um governo desse que não consegue enxergar os seus próprios erros, não consegue enxergar a gastança de dinheiro público, não consegue enxergar que eles criaram 40 ministérios, não consegue enxergar que eles deixaram empresas que estavam insuperáveis em déficit, como por exemplo o Correios. E agora o Petrobras, eles vão colocar a culpa no ex-presidente, ou então vão colocar a culpa no presidenciável Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Essa é a tática da esquerda. Eles nunca erram. Sempre são prejudicados, sempre são perseguidos. Essa é a tática deles. São incapazes de assumir a sua incompetência, os seus erros, e bater a mão no peito e falar: erramos, vamos tentar corrigir. Daqui 10, 20 anos, eles vão estar com a mesma desculpinha, colocando a culpa no Bolsonaro.
Olha, Mota, teve com certeza, né? Nós estamos acompanhando todos os reflexos e evidentemente, né? A princípio, a gente não vê que isso vai. O governo garante o seguinte: até abril a gente segura as pontas. Como é que você avalia?
Eu acho que a gente tem todo motivo para desconfiar de qualquer coisa que esse governo diga, né? O mundo está em crise. O que o governo deveria ter feito, ele não fez, que foi o seu dever de casa. Foi cortar, que teria sido cortar gastos, dar eficiência à administração. Agora, um governo que tem 39 ministérios, o que você pode esperar? Que ele coloque a culpa em Donald Trump, na guerra e em Bolsonaro, porque ele não tem mais nenhuma outra ideia além dessa.
Hoje nós perguntamos aí para o nosso público, muito obrigado pela ampla participação aqui nessa enquete, sempre tem uma enquete aqui nos Pingos nos Is, e hoje a gente perguntou, né, em razão da saída, 16 ministros saíram. Você acha que os ministros de Lula, eles se sairão bem agora nas eleições? 16 deixaram suas pastas para poder concorrer, evidentemente, às eleições. E nós vamos agora ao resultado. Quem está nos acompanhando já com as imagens já sabe o resultado. Para você que está nos acompanhando no rádio e demais plataformas, 14% disseram sim, a máquina do governo ajuda. 86% não. A rejeição de Lula vai atrapalhar, então, as intenções dos seus ministros que pretendem ser candidatos. Muito bem, meus amigos, nós estamos encerrando essa edição. Eu quero dar o meu boa noite, evidentemente, para o Roberto Mota. Valeu, Mota!
Boa noite, Marcelo. Bom feriado, boa Páscoa. Que Deus abençoe você e a nossa audiência.
Cristiano Beraldo fez boa viagem. Tudo certo aí nos Estados Unidos?
Tudo certo, Marcelo. Um bom final de semana e especialmente uma boa Páscoa para todos.
Feliz Páscoa, Dávila!
Feliz Páscoa, Marcelo, a você e a nossa querida audiência. Uma abençoada Páscoa, porque com a bênção de Deus a gente consegue enfrentar os desafios do dia a dia.
Delegado Palumbo, uma feliz Páscoa para o senhor, para a família, evidentemente.
Obrigado, Marcelo. Feliz Páscoa a todos. É a principal festa do catolicismo e do cristianismo. Muito obrigado.
Muito bem, eu quero agradecer também a sua companhia, a sua sintonia. Nós estamos sempre, você sabe, né? Nós temos 130 cidades aí com afiliadas da Jovem Pan. Você imagina toda essa rede, a maior rede de rádio do país. Você pode continuar nos acompanhando aqui pela TV Jovem Pan. Temos também agora o sinal aberto para que você possa acompanhar em algumas praças. Você pode se utilizar também, evidentemente, do nosso canal do YouTube, do aplicativo, né? O aplicativo é uma maravilha, né? Porque você pode estar lá no Japão e estar ouvindo a Jovem Pan em tempo real no seu celular com todas as informações, ou então está no norte, está no sul e pode sempre continuar acompanhando a Jovem Pan. Nós então, agora, nós vamos para o Jornal Jovem Pan. A Beatriz Manfredini vai trazer todo o detalhamento desta sexta-feira, dia 3 de abril, portanto, nós estamos agora 2026, sexta-feira, portanto, é santa aqui no país. Teremos então no domingo, aí ficaremos conosco. Então faço o convite para que você permaneça conosco. Amanhã tem Jornal da Manhã da Jovem Pan e também nós temos toda a programação. Fique agora com a Beatriz Manfredini, o Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, boa noite, feliz Páscoa, até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Oi, gente!
Pan número 1 do Brasil com Sam Fender e Olivia Dean, Raymond and... 8h04, feriado nacional, não temos voz do Brasil, não senhor, não senhora, nada disso, bora curtir uma atrás da outra aqui na programação da Jovem Pan.
Uma atrás da outra.
Uma hora sem parar.
Na Jovem Pan.
Sem parar.
Commercial free. Uma atrás da outra. Jovem Pan.